Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Arthur Lira, além de comentários dos nossos colunistas. O Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, deu início a um plano para reagir ao Supremo Tribunal Federal e que pode também mandar um recado para o Executivo. Aliás, o plano do Lira pode atrapalhar o andamento de matérias de interesse do governo federal. Para o Josias de Souza, o Arthur Lira está, na verdade, preparando um kit vingança contra o governo Lula.
O Arthur Lira, ele está submetendo aí o governo a um grande BBB, né? Ele está colocando diante das câmeras a sua convivência atribulada com o governo. Então, tinha ali uma guerra de bastidores com o coordenador político do Palácio do Planalto, né? O Alexandre Padilha, e, de repente, o Arthur Lira jogou o Padilha no ventilador, chamou de incompetente, e o Lula... Tudo isso na semana passada, disse que só por teimosia o Padilha agora vai permanecer por um bom tempo nesse cargo. E imaginou-se que durante o final de semana o Arthur Lira, trancado em seus rancores, recolheria as armas, né? Viria mais pianinho, soaria mais sóbrio durante essa semana. Mas ele, logo no início da semana, ali nos bastidores, ele revela uma intenção de servir ao governo uma espécie de kit vingança, né? E a semana começou enviesada para ele, porque foi afastado um primo dele lá da chefia do INCRA, em Alagoas. Tinha uma combinação, mas parece que a combinação não andou direito, porque na cabeça do Arthur Lira a substituição seria feita, porque o sujeito já não consegue, não tem o mínimo diálogo com o MST e com as pessoas envolvidas com a questão agrária, né? Então ele seria substituído por outro preposto do Arthur Lira, mas a substituição seria simultânea. Ocorre que o governo fez a troca antes que o Arthur Lira indicasse o substituto, e ele ficou muito irritado.
Para o Reinaldo Azevedo, Lira aparenta estar destrambelhado.
Como ele andou sendo contestado aqui e ali, como estão surgindo alguns nomes à presidência que não são exatamente os escolhidos por ele, que também tem trânsito junto à base dele, como ele está, bem ou mal, ele está na reta final do mandarinato dele, né? Me parece que ele está um pouco destrambelhado e gente agressiva como ele, autoritária como ele, quando contestada, pode perder a tramontana. Essa pauta aqui é uma pauta destrambelhada, se for isso. Ela é tão enlouquecida que eu acho que não deve ser bem isso. O Lira quer mesmo? Eu estou enganado? Ou o Lira apelou ao Supremo para se livrar de uma investigação que tinha Alagoas como foro? Justamente afirmando que os amigos dele estavam sendo investigados lá, na prática era ele que estava sendo investigado, e ele conseguiu anular a investigação no Supremo. Ele quer mesmo tirar completamente o Supremo do foro dos deputados? Será que é isso? Né? Então, vamos lá, vai investir na crise institucional? Lira tem apoiadores importantes. Lira tem o apoio importante do mercado financeiro.
Sim.
Ele sabe disso. Ele é um homem do mercado financeiro. Aqueles que lhe dão suporte querem uma crise institucional como nunca aconteceu, porque é o seguinte, a hora que se caminhar, 1 ano e 3 meses depois da invasão da sede dos três poderes e tal, e na sequência de um governo golpista, a hora que se caminhar para cima do Supremo, para tentar quebrar as pernas do Supremo, aí nós poderemos ter uma crise realmente de proporções inéditas.
Num papo com o José Roberto de Toledo, no Análise da Notícia, o Thales Faria afirmou que o governo não vai bater de frente com Arthur Lira.
O que o governo está avaliando nesse momento é o seguinte: o bicho ainda não está morto, não. O bicho ainda está forte. E a gente vai ter...
O bicho, no caso, chama-se Lira.
Chama-se
Arthur Lira.
O bicho ainda está forte e a gente vai ter que dar um jeito de amansá-lo, de lidar com ele. Né? Não dá para enfrentar.
Sim.
Não temos bala na agulha. Essa que é. Você perguntou, o governo ainda tem bala para...
Não tem.
Não tem, não temos bala na agulha. Não tá, o... Até porque, você falou aí da popularidade. A avaliação deles é isso, de que não há a situação de popularidade do Lula no momento, junto com essa situação na Câmara, com essa votação, junto com a popularidade do Lula, não está na hora de bater de frente com o Arthur Lira. É
Sim.
isso que eles estão avaliando. Então, vamos ter que repactuar com ele. E como é que repactua? Não dá para chamar o Padilha e dizer, ó, se encontra lá, conversa com o Lira, que não está dando. O Lira já não conversa com o Padilha. Paulo Teixeira agora está com esse problema. Então, quem está aí no meio-campo, fazendo meio-campo, é o Rui Costa.
Ministro da Casa Civil, que
Mas
deveria cuidar de outro assunto, mas tudo bem.
deveria cuidar dos ministérios, né? Da articulação entre os ministérios, dos ministérios com o governo, com o Palácio do Planalto. Não
Sim.
do Congresso. A articulação do
Do
Congresso.
Congresso é justamente
Padilha com
é o
Ferreira
Padilha,
já
né?
rompeu.
E o Senado aprovou a PEC das drogas, que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Agora esse projeto vai ser enviado para a Câmara dos Deputados. A PEC é uma reação ao STF. O Supremo, é bom lembrar, suspendeu o julgamento sobre a descriminalização da maconha depois que o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar o caso. Para o Josias de Souza, com a decisão do Senado, o PCC vai ter mais facilidade para conseguir mão de obra.
Nesse momento, o Senado se autoconverte, na prática, num fornecedor de mão de obra para o PCC e para as facções assemelhadas. Porque é isso que nós estamos comentando aqui. O que vai acontecer é que você vai enviar para as cadeias consumidores de drogas que são presos e, pela lei, inclusive essa emenda que foi aprovada ontem, prevê uma distinção entre consumidor e traficante. Mas essa distinção está sendo terceirizada à polícia, na ponta. E o resultado é muito eloquente, né? 53 votos a 9. Aí os senadores aprovam uma emenda constitucional que favorece a superlotação de presídios. Presídios que hoje são operados pelas facções criminosas como centros de formação da criminalidade. Então, você empurrou, o Senado empurrou para dentro da Constituição um artigo que criminaliza a posse de drogas. Independentemente da quantidade, o texto distingue o traficante do usuário. Para quem trafica, cadeia, é o que está escrito. Para quem consome, penas alternativas à prisão, tratamento contra a dependência. Essa diferenciação já constava de uma lei que tinha sido aprovada em 2006 pelo Congresso. O problema é que os senadores reincidiram na covardia que acometeu os legisladores há 18 anos, porque a emenda não contém nenhum critério objetivo para separar traficante de usuário. Então, na prática, cabe ao policial da esquina decidir entre a cana e o tratamento de saúde. E essa decisão vai se dar, conforme está escrito na emenda constitucional aprovada, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. Veja que coisa abstrata.
Thales Faria lembrou que, como no AI-5, a lei das drogas do Senado vai dar poder ao guardinha da esquina.
Costa Silva resolveu editar o AI-5 e fez uma reunião. Naquela reunião, o vice-presidente, que era um civil, disse para o Costa Silva: presidente, o que me preocupa é o guarda da esquina tendo esse poder todo. E esse poder todo do AI-5, que foi praticamente uma nova Constituição, atropelou a Constituição, fez surgir uma série de torturadores no país inteiro, como o Fleury, como o Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto adora, uma série de torturadores no país inteiro. O guarda da esquina é que passou a decidir se prendia ou não prendia, se batia ou não batia, se torturava ou se não torturava. E é isso que essa lei aprovada pelo Senado vai dar vai fazer, vai dar poder ao guarda da esquina para decidir se aquele cidadão deve ser solto ou não, se ignora ou não a quantidade de drogas que está com aquele cidadão. E ele vai ignorar quem? Ele vai ignorar o rico, o branco, que mora no Leblon, nos Jardins, na zona sul do Rio, nos bairros nobres das cidades, e vai prender e torturar os pretos, os favelados, os que moram na periferia.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
UOL.